pelos lábios dela. Contos eróticos para mulheres.
Oi, como é que você tá? Sabe, há um tempo eu quero te contar sobre a minha tia Rosa. A história que eu vou contar não é minha, a história é dela. Mas em parte a história é minha também. Eu quero muito que você ame a tia Rosa, tanto quanto eu. Eu vou começar. Nunca entendi muito bem porque eu gostava tanto de passar alguns domingos da adolescência com a minha tia-avó Rosa no convento das Carmelitas. Foi aos 15 anos que a minha tia-avó conheceu a sua vocação. Ela era uma pessoa muito decidida. Então, assim que entendeu que esse seria o seu destino, ela anunciou sua decisão durante um almoço de família. Na mesa fez-se um silêncio que em seguida foi arremessado para longe, com todas as palavras e ladainhas de agradecimento aos céus pela família ter sido agraciada pela bênção de ter gerado uma amante de Cristo no seio da família. Ela conta que nunca havia pensado em se tornar freira antes. Seu comportamento não dava o menor sinal de que este seria o seu destino. Mas ela conta que numa noite de muito calor, ela se pôs a caminhar pelo vilarejo em que morava, atravessou as ruas de terra do que viria a ser o centro da cidade, atravessou a ponte sobre o rio caudaloso e veloz que corria limpo naqueles tempos, penetrou na mata como se estivesse possuída por um outro ser completamente desconhecido para ela. Tirou suas sandálias e caminhou descalça pela terra sem sofrer nenhuma picada, ferida ou arranhão. Sem ter noção de quanto tempo havia caminhado, nem em que sentido, tia Rosa encontrou uma gruta de pedras úmidas que parecia convidá-la a descansar. Quando entrou na gruta, o calor só aumentava. Então, num gesto óbvio, mas passível de recriminação para alguém que por acaso estivesse passando por lá e a observasse, começou a arrancar suas roupas. E foi nesse exato instante em que ela disse ter tido a visão de Santa Teresa d'Ávila bem na sua frente, gigantesca como uma grande pintura no ar. Sua presença oscilava entre a concretude do mármore e o esfumaçado etéreo que os santos e santas têm quando aparecem nas grutas. Ela conta que não se lembra do que Santa Teresa lhe disse, mas lembra da sensação de estar completamente nua e entregue a uma forte luz fenomenal que banhava todo o seu corpo e lhe fazia se aproximar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando foi recobrando os sentidos, Rosa ouviu os cânticos que as carmelitas entoavam no convento que ficava a alguns metros da gruta em que o milagre aconteceu. Sempre que eu entrava no convento para visitar minha tia-avó, que com o tempo passei a chamar de tia Rosa, eu sorria ao imaginar como seria toda uma vida só entre mulheres. Não me parecia mal. Desde aquela época já gostava do silêncio, de cultivar hortas, de acordar bem cedinho, até de ir à missa uma vez ou outra. Veja, se os cânticos preservassem certa rudeza autêntica que os fez atravessarem os séculos, que mal haveria nisso? Além disso, tia Rosa, no convento, podia se dedicar aos estudos de filosofia e línguas e tornou-se especialista em latim, aprendeu o grego arcaico. Não preciso nem dizer que foram minha admiração e o convívio com a tia Rosa que me conduziram aos meus estudos. Um pouco antes de morrer, tia Rosa, já bem doente, pediu que me chamassem ao convento. Eu tinha somente 15 anos. Conversamos por muito tempo. Sabíamos, sem pesar, que seria a última vez. Tia Rosa estava envolta numa luz tão brilhante e viva, e quando eu já estava indo embora, pediu que eu esperasse. Foi até seu quarto e me entregou seus diários. Eram 7 cadernos, grossos, que contavam todas as suas experiências no convento, até mesmo experiências anteriores de vir ao convento. Nos despedimos com grande sabedoria, ela levando para onde quer que fosse um pouco da minha juventude e eu carregando o tesouro da vida de uma mulher de 94 anos como se agora fosse meu tesouro. Li sem pausa os 7 cadernos da tia Rosa durante semanas. Ela escrevia tão bem e eu me identificava com tantas das suas reflexões e impressões sobre a vida. Estava em êxtase por descobrir tanto sobre aquela mulher e tanto sobre mim também. Alguns meses depois, no meu quarto, meu pai me pegou me masturbando com um dos cadernos de tia Rosa escancarado sobre a cama. Quando ele se deu conta do conteúdo dos cadernos da tia Rosa, recolheu todos e, espumando com uma raiva incompreensível para mim, fez uma fogueira com todos eles. Com todos eles. Eu chorei como uma criança de 5 anos. Soluçava sem parar e mal conseguia encontrar ar para balbuciar uma ou duas palavras que pudessem confrontar a violência do meu pai. Eu queria explodir de raiva. Me contorcia por dentro, mas não conseguia agir. Era tão desproporcional o seu ódio. Ele estava completamente cego, possuído de ódio. Uma reação tão absurda que me faltaram as palavras. Ainda me faltam. Passei praticamente 2 meses de cama, sem falar, quase sem comer, com uma febre que atinge os picos de 39 graus. Minha mãe tinha certeza de que eu iria morrer. Mas no 49º dia da minha febre, eu ressurgi das cinzas, com um olhar triunfal do qual meu pai nunca mais conseguiu se livrar. Eu sentei calmamente na mesa do café da manhã junto com eles. Me servi com fartura e em silêncio. Agora eu seria a minha tia-avó. Agora eu seria tia Rosa. Pelo menos alguma parte dela. Uma boa parte dela. Na noite anterior, tia Rosa havia me visitado em sonho. No sonho, ela me entregava seus 7 cadernos e uma pena. Quando eu abri os cadernos, eles estavam totalmente em branco. A mensagem era precisa. Trocamos um olhar confiante e ela desapareceu. Acordei decidida, no meio da noite. Fui até minha escrivaninha, peguei papel, caneta e comecei a reescrever os diários da tia Rosa. 23 de setembro de 1924. Hoje avistei um rosto novo a trabalhar no plantio das hortaliças. Sua aparência lívida e macia e seus grandes olhos negros de compridos cílios chamaram minha atenção. Fiquei a observá-la a uma distância segura enquanto punha a quarar os lençóis brancos e pude perceber a delicadeza e agilidade dos movimentos das suas mãos no trato com a terra. Essa moça, nova, traz em sua expressão alguma tristeza profunda que dá à sua presença um forte magnetismo natural. Quando eu estava a estender os lençóis no varal, me aproveitei da cortina que eles formavam e espiei-a de maneira ainda mais incisiva. Mas o soprar de um vento um pouco mais forte me pregou uma peça, deixando-me completamente desprotegida com os lençóis brancos voando acima da minha cabeça. Trocamos um olhar assustado que nos levou a retornar imediatamente às nossas atividades manuais. 14 de maio de 1926. Desde os últimos dias do mês de abril, faz muito frio no convento. As paredes e o chão de pedra parecem aumentar a sensação gélida que invade a pele e penetra pelos ossos. Apesar disso, eu ardo em febre há 3 semanas. Não consigo comer, tomo pouca água, estou muito fraca. A Madre Superiora já mandou virem diferentes médicos da cidade para me cuidarem, mas nenhum deles consegue descobrir a causa da minha enfermidade. Mal tenho forças para escrever esse diário, mas julgo importante registrar meus pensamentos para que todos saibam que, se esse for o meu fim, eu vivi bem e estarei plena junto ao Nosso Senhor, a Nossa Senhora e seus arcanjos. 18 de maio de 1925. Ontem tive uma assombrosa recuperação. Depois de insistir muito, Hilda conseguiu a autorização das madres para que ela viesse cuidar-me. Antes de atracar nessas terras, Hilda se viu com a mãe e as irmãs obrigadas a cuidar dos feridos da guerra. Aprendeu muitas coisas com os médicos e enfermeiras e descobriu outras por experiência própria. Vi quando ela entrou pela minha cela. Entreabri as pálpebras e distingui seus enormes olhos de cílios compridos a me mirarem com amor. Trazia com ela toalhas brancas, molhadas, baldes de água limpa e um castiçal simples com uma única vela. Dada a gravidade da minha enfermidade, não saberia dizer se estive a alucinar ou se os fatos sucederam-se de acordo com o que vou narrar. Primeiro, Hilda se ajoelhou sobre o piso frio da cela, de frente para a vela. Ficou a olhar por um bom tempo a chama. Era como se ela e a chama fossem se tornando um mesmo ser. Em seguida, esfregou suas mãos algumas vezes e aproximou-as em formato de duas conchas para bem perto da chama, enquanto, extremamente concentrada, entoava palavras numa língua que eu não conseguia discernir a origem. Depois disso, levou suas mãos para algum ponto do meu corpo sem tocá-lo. Começou primeiro pelo peito, onde sentiu um calor fortíssimo e concentrado. Depois repetiu o mesmo um pouco abaixo do meu umbigo, depois sobre a minha testa e cabeça, e ao final, sobre meu sexo. O calor que irradiava das suas mãos esquentava com muita força a minha vulva. Ela me pedia para que eu respirasse profundamente, deixando o ar se expandir até a minha barriga. Me perguntou se eu estava de acordo que ela subisse minha túnica e me deixasse nua, porque somente dessa forma o tratamento poderia dar-se por completo. Eu disse que sim. Sem que ela me tocasse, o calor que vinha das suas mãos tornou-se ainda mais forte. Recordei-me no mesmo instante do êxtase que tive na gruta em que avistei Santa Teresa d'Ávila. Senti todos os meus músculos se relaxarem, minhas coxas se entregaram lânguidas para o lençol. E vi quando ela, em grande beatitude, pingou sobre a minha vulva uma gota de saliva pelos seus lábios. Seus dedos, com o dom da cura, deslizaram por todo o meu sexo. Seus diferentes movimentos faziam-me tremer de prazer. Era como se algo estivesse estado preso por muitos anos dentro de mim e aquele fosse o momento exato de expulsá-lo, de libertá-lo. Depois dessa massagem, ela subiu ainda mais a minha túnica e começou a molhar meus pelos, a molhar minha vagina com a sua língua. Ela deslizava ágil e delicada pelos meus lábios, por cada reentrância do meu corpo úmido. Sua língua circulava meu clitóris. Em meio à epifania, ela se despiu completamente e eu fiz o mesmo. Senti que ver seus pelos e seu sexo despertavam em mim um fluxo incessante de êxtase e o desejo de querer encontrar, por meio do seu corpo, no meu, uma revelação ainda maior e mais profunda. Nossos sexos se tocaram e se esfregaram, eram como duas bocas que se esfregavam com presença, sensíveis a um espectro enorme de pequenos e grandes movimentos, enquanto de nossos lábios saíam gemidos de prazer. No estado de graça que fomos conduzidas, sabíamos que tínhamos a obrigação de não nos poupar até encontrar a revelação maior. Nossas línguas nos lambiam, nossos sexos se juntavam molhados, nossos seios desejavam o toque. Nossos dedos nos apontavam para a direção no meio das nossas nádegas, tão macias e cheias de vida. Quando senti seu dedo me penetrar por trás, enquanto nossas vulvas se esfregavam, algo mudou dentro de mim para sempre. Não havia mais limites definidos para o meu corpo. Entre o peito e a barriga, algo de natureza etérea se desprendeu para sempre. Era uma primeira libertação. Meu corpo era meu e era dela. Meu corpo era minha cama, era meu quarto, a horta. Meu corpo era todo o convento, todo o vilarejo, a gruta, o riacho, todo o mundo. Meu corpo era o mundo inteiro, e enquanto seu dedo penetrado dentro de mim se movimentava, nós duas chegávamos ao êxtase ainda maior. Urrávamos sequências de longos e altos gemidos que nasciam do mais fundo da nossa alma, tomavam forma pelos nossos lábios e ecoavam por todo o convento. Hilda retirou seus dedos de dentro de mim. Nua, molhou uma das toalhas brancas, torceu e começou a passar delicadamente por todo o meu corpo. Depois de um tempo, pegava uma nova toalha e repetia a ação. E quando suas mãos se encontravam com meu sexo, uma nova onda de êxtase se apoderava de nós e repetíamos de diferentes formas o processo de cura. Foram 3 dias e 2 noites, trancadas em minha cela até que meu corpo recobrasse sua saúde completa. E você? Eu queria tanto te ouvir. Olha, eu sei que eu já falei isso, mas se você quiser, me manda uma história, uma sensação, uma lembrança. Uma lembrança. Alguma coisa que aconteceu com você. Ou uma pista do que você gosta. Sem nenhuma pressão, eu só queria saber. Agora, se você me contar alguma coisa, eu vou fazer com a sua história o que eu quiser. Tudo bem assim pra você? Se não, tudo bem também. Quando tiver que ser, a gente se esbarra por aí de novo.